Série Samba se aprende na escola, Canções da Praça 11. Episódio 15, Pierrot Apaixonado.
Parem seus tamborins. A Praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Olá, essa é a série Samba se aprende na escola, Canções da Praça 11. Aqui se fala de música popular brasileira para aprendermos com quem canta as nossas histórias. Este é o episódio 15. Até aqui, falamos de músicas sobre a Praça 11, compostas por quem não vivia lá. Agora, vamos mostrar a obra de músicos nascidos e criados no bairro. Começa a marcha de carnaval, Pierrot Apaixonado, de Heitor dos Prazeres e Noel Rosa, com Joel e Gaúcho.
Que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando.
Um Pierrot apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando.
A colombina entrou no boutique. Bebeu, saiu assim, dizendo: Pierrot, cacete, vai tomar sorvete com o arlequim.
Um Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Um Pierrot apaixonado, vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando.
Um grande amor tem sempre um triste fim. Com o Pierrot aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim.
Apaixonado é uma típica marchinha. Foi lançada no filme Alô, Alô, Carnaval, em 1935. Virou um clássico obrigatório nos bailes e blocos de rua. Marchinha de carnaval é um gênero que surgiu no Rio de Janeiro e se espalhou pelo Brasil. Falamos delas no episódio 10, em que conversamos com João Roberto Kelly, compositor do Rancho da Praça 11 e também de muitas marchinhas famosas. Mas o que caracteriza uma marchinha de carnaval? Marcha é uma música com compasso binário apropriado para andar no ritmo, como o hino nacional brasileiro.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante.
Mas o hino Hino Nacional é bem diferente de Pierrot Apaixonado, que também é marcha, ou melhor, marchinha de carnaval.
Um Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando,
um grande amor tem sempre um triste fim. Aconteceu assim, levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim.
Quem nos explica a diferença é a historiadora Rosa Maria Araújo, carioca apaixonada por sua cidade. Rosa foi diretora do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e hoje preside o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que fica na área onde foi a Praça 11. Ela também é especialista em marchinhas, autora do espetáculo musical Sassaricando, com o jornalista Sérgio Cabral, pai. Sassaricando contava a história das marchinhas e ficou em cartaz quase uma década. Rosa, o que caracteriza uma marchinha de carnaval? Já vimos que não é só o ritmo.
É o que ela conta. A letra da marchinha é sempre brincando, debochando, quase sempre. Ela é como uma crônica literária, quer dizer, uma coisa que acaba no dia, ela conta a história do cotidiano, ela fala de um personagem da cidade, ou ela fala de amor, mas, em geral, ela é debochada, ela é uma coisa divertida. Por isso que ela fez muito sucesso no carnaval desde 1930.
A primeira marcha carnavalesca foi O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, para o carnaval de 1899. Falamos de O Abre Alas no episódio 2, em que contamos a história da Praça 11, mas uma das primeiras marchinhas a serem gravadas foi essa na década de 1910. Daí em diante, todo ano eram lançadas muitas marchinhas que tocavam nos bailes e carnaval de rua. Até o início da década de 1970, a cada carnaval, duas ou três marchinhas vinham para ficar. Rosa Araújo, como você explica esse sucesso?
Porque elas são boas para brincar. Que o carnaval é o momento que a gente veste a fantasia, que quem é pobre fica rico, que o homem se veste de mulher, que você se fantasia de rei, de faraó, do que você quiser, para cair na brincadeira, esquecer as dificuldades do dia a dia e, naqueles quatro dias de folia, só se divertir. Então, as marchinhas são boas para isso, porque elas são engraçadas, porque elas contam histórias debochando das pessoas, elas fazem crítica social ao Rio de Janeiro, ao Brasil, elas fazem crítica econômica, elas falam sobre o que está acontecendo com a vida de cada um, e elas são muito animadas.
E quais são as suas marchinhas preferidas?
Gosto muito de uma marchinha do Braguinha, do João Alberto Ribeiro e Lamartine Babo, que são cantores do rádio.
Essa música tem uma história. Os três compositores saíam de uma noitada no Cassino da Urca já de manhãzinha.
Quando entraram no ônibus, não tinham dinheiro para pagar. Se sentaram, mas falaram com o motorista do ônibus: deixa a gente viajar de graça, porque nós estamos sem dinheiro, que gastamos tudo no cassino. E fizeram essa marchinha que diz: nós somos cantores de rádio,
Levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul.
Uma outra que eu gosto muito é Primavera no Rio. Essa, ela aparece numa cena do cinema nacional, porque sabe que as marchinhas e os sambas de carnaval, eles eram lançados nas chanchadas da Atlântida, nos filmes nacionais que estreavam sempre antes do carnaval, no verão.
O rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor, e os namorados vêm pra rua embando, porque a primavera é a estação do amor.
Essa não é de brincadeira, ela é romântica sobre o Rio de Janeiro. Uma outra que eu gosto muito é Vagalume. Vagalume, essa é de brincadeira. E essa é muito engraçada. Até hoje faltam muitas coisas no Rio de Janeiro. Uma outra marchinha boa, que também é de brincadeira, é do Lamartine Babo, que se chama História do Brasil, que brinca com personagens da história, né? Quem foi que inventou o Brasil?
Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval.
Depois de se amoverir, veritejou Titi ao som do Guarani. Do Guarani ao Guaraná, surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty.
As marchinhas podem ser divididas em 3 vertentes. As que fazem paródias com histórias reais ou não, como o caso de História do Brasil, as românticas com Primavera no Rio e as que comentam e fazem troça do dia a dia, como Sassaricando.
Sassaricando é típica marchinha. Ela conta, como uma crônica, um episódio que acontecia no centro da cidade, que é você tá paquerando na porta da Colombo, o velho que brinca e tal. Sassaricar quer dizer se divertir muito, se divertir a rodo. Então, a marchinha diz que todo mundo tem uma maneira de se divertir, que todo mundo deve brincar, que isso é sassaricar.
Então, foi por isso que o musical sobre marchinhas se chamou Sassaricando?
A gente achou que isso encarnava bem o espetáculo que conta a história do Rio de Janeiro com as marchinhas de carnaval. Como a gente podia contar a história do Rio de Janeiro com um livro, com um filme, nós escolhemos fazer uma pesquisa vendo as marchinhas de carnaval que falassem da economia e finanças, que falassem do comportamento, que falassem da vida familiar, da vida doméstica e do casamento, das moças solteiras levadas, dos homens que paqueram, do machismo, do feminismo e depois do próprio carnaval.
Pierrot Apaixonado não foi o primeiro sucesso de Heitor dos Prazeres. Ele foi um músico precoce. Nasceu na Praça 11 em 1898 e, aos 12 anos, já era conhecido como Mano Heitor do Cavaquinho. Participou de vários grupos musicais e da fundação de escolas de samba. Em 1930, gravou Primeira Linha, acompanhado do conjunto de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Era um samba amachichado que enumerava os músicos de sucesso da época.
branco, na verdade, de grande capacidade, que é um bom cantador. E o Caninha, o Donga e o Pixinguinha são todos camaradinhas, igualmente o senhor Thierry.
A consagração veio com Pierrot Apaixonado, em parceria com Noel Rosa, que, em 1935, era um ídolo nacional. Já falamos de Noel Rosa no episódio 5, sobre o samba Conversa de Botequim. Diz a lenda que Noel Rosa só entrou com os dois versos finais, levando este grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Mas foi uma solução tão boa que ele entrou na parceria. O tema de Pierrot Apaixonado é um triângulo amoroso da comédia dell'arte, um tipo de teatro popular do Renascimento. Na história original, Pierrot e Arlequim disputam o amor da Colombina.
Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma Colombina, acabou chorando.
O refrão apresenta a história. Nas estrofes, o triângulo amoroso da comédia dell'arte cai direto no carnaval. E olha só o que acontece.
A Colombina entrou no boutique, bebeu, caiu assim, dizendo, ferrou, cacete, vai tomar sorvete com o Arlequim.
Ferrou apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma Colombina, acabou chorando.
Um grande amor tem sempre um triste fim. Com o Pierrot aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim.
E nos botequins cariocas, durante o carnaval, um Pierrot e um Arlequim disputam a Colombina. E como é que essa história termina? Quem vai ganhar a Colombina? Aí eles contam uma história muito engraçada, que quando você está cantando e dançando Pierrot Apaixonado, sempre as pessoas riem com isso. Quer dizer, ele acha que os dois vão para o botequim tomar vermute com amendoim. É a maneira deles se entenderem, deles disputarem. Eles não brigam mais por causa da moça. Eles querem é brincar o carnaval.
Heitor dos Prazeres viveu na Praça 11 até sua demolição em 1942. Era funcionário do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, e pintor, hoje muito valorizado no mercado de arte, porque seus quadros retratam as festas populares do Rio de Janeiro e as paisagens que ajudaram a formar a imagem de berço do samba para a Praça 11. A partir da década de 1970, as marchinhas foram substituídas pelos sambas enredo, no gosto popular e nos bailes de carnaval. Rosa Maria, na sua opinião, por que as marchinhas deixaram de fazer tanto sucesso?
Olha, são muitos elementos. Como tudo em história, você não tem só uma causa, né? Acontece que a partir dos anos 70, os bailes de carnaval começou a ter menos bailes de carnaval. Além disso, as rádios mudaram muito. Como é que as marchinhas eram difundidas? Através de quê? Através do rádio, do cinema nacional, dos discos que eram vendidos, e você comprava discos e passava o Natal ouvindo músicas de carnaval. Programas de televisão de música também diminuem muito, os programas de televisão a partir dos anos 80. Isso é uma evolução cultural e da diversão na cidade.
E as marchinhas acabaram? Não tem mais?
Começou a se fazer menos marchinha e se retomou nos anos 2000 com as marchinhas e sambas, são até de samba, mas são mais marchinhas, feitas pelos compositores dos blocos. E hoje você tem uma infinidade de blocos pelo Rio de Janeiro, também nas outras cidades.
Já falamos desses blocos no episódio 9, em que contamos como o carnaval ficou sem a Praça 11. Não acabou, só mudou.
O carnaval não deve morrer nunca. Ele deve continuar junto com o funk, junto com o samba, junto com a música estrangeira, mas a música de carnaval, ela faz parte do nosso DNA, da nossa raiz e do nosso gosto carioca.
Viu que não é muito difícil compor uma marchinha? Nem é fácil, né? Rosa, o que você recomenda a quem quiser compor uma marchinha de carnaval?
Primeiro, para ele fazer uma marchinha, acho uma ótima ideia. Eu acho que é bom ele se juntar com dois ou três colegas para fazer uma parceria, porque as músicas de carnaval são muito feitas por parceiros. Um que sabe mais música, melodia, ritmo, o outro que é bom de letra, que é mais poeta ou que sabe bem letra. Eu acho que ele deve pensar num assunto, né? Se ele quer fazer sobre uma coisa que está acontecendo na comunidade dele, na cidade, no bairro, no edifício, se ele quer falar sobre que assunto, aí ele escolhe aquele assunto, melhor, assuntos alegres, e aí a gente fazer as marchinhas de carnaval. Acho que todos devem fazer sim.
Enquanto a inspiração para compor a sua marchinha não vem, inspire-se em Pierrot Apaixonado. Ouça a versão instrumental que Paulão Sete Cosas produziu para você, até aprender a melodia. Depois cante lendo a letra até decorar. A letra está no site www.tores.com.br. Tores com I, viu? www.tores.com.br. Junto com o texto desse episódio. Bora cantar! Este foi o episódio 15 da série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11. Aqui, ouvimos, analisamos e você cantou a marchinha Pierrot Apaixonado. O texto deste episódio está no site www.tores.com.br. A dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que deu origem a esta série, também está lá. Vá lá e conta o que achou. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Parem seus tamborins. A Praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Essa série foi concebida por mim, Beatriz Coelho Silva, a Totó. A produção executiva é de Lucas Gabriel, MH, Insight Comunicação. Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, é um material didático distribuído gratuitamente e não tem fins lucrativos. A direção musical e a versão instrumental das músicas é de Paulão Sete Cordas. Participaram das gravações Alessandro Cardoso e Márcio Huck no cavaquinho, Dudu Oliveira na flauta, Márcio Vanderlei no banjo, Ramon Araújo no violão, Netinho Albuquerque, Rodrigo Reis, Rodrigo Jesus e Valtir Zacaria nas percussões e Paulão no violão de sete cordas. Técnicos de gravação, Jadir Florentino, Ricardo Cidade e Ricardo Calafate. Assessoria pedagógica, Juliana Stanzani. Assessoria, KB Comunicação. O apoio cultural é da Maritaca Moda Artesanal. O apoio moral é de Dinalda Machado, João Vitor Machado, Célia Leal e Teca Pimentel. No site www.tores.com.br você encontra o texto de todos os episódios e também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem desta série. Vai lá e conta o que você achou. www.tores.com.br E muito obrigada!